Bom dia. Carmo Diniz, diretora do Serviço da Pastoral de Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Portuguesa, tem um percurso marcado pela inclusão. A nossa convidada deste domingo, da Renascença e da Agência Eclésia, é voz ativa neste setor, tendo ajudado a desenhar a mais recente proposta do Sínodo dos Bispos. Carmo, obrigado. Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Como é habitual na condução desta entrevista, está o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia Carmo. Eu vou já avisar os ouvintes que Carmo e eu nos tratamos por tu, portanto não é um excesso de familiaridade, é mesmo muitos anos de conhecimento. Vamos explicitar aquilo que o Henrique disse no início. Há uma comissão deste grupo de estudos número 2, houve um subgrupo que fez uma proposta de criação de um observatório eclesial sobre a deficiência. Esse relatório foi apresentado na última semana. E defende a implementação deste organismo com poder de decisão autónomo e liderança partilhada. Ele começa por aí. O que é que se pretende mudar na forma como a Igreja olha e acolhe para as pessoas com deficiência?
Bem. Isso preenchia todo o tempo que temos disponível.
Força, vamos.
Mas se começarmos pelo princípio, então nós estamos em Sínodo já há vários anos, como sabes melhor do que ninguém. E foi apresentado um relatório final dos bispos. Portanto, existe um documento final que tem uma série de considerações e tem um número que diz constitua-se um observatório para a deficiência dentro da Igreja. Depois de ser apresentado este relatório, foram constituídos 10 grupos de trabalho para pensar e refletir e emitir propostas práticas e concretas de como aplicar o que são os resultados do sínodo, que as pessoas entenderam que era importante mudar na vida da Igreja. E dentro do grupo 2, que é um grupo que está ligado a escutar o grito dos pobres, foi colocada aqui dentro esta demanda de procurar encontrar um observatório para a deficiência dentro da Igreja. Agora, porquê é que isto aparece, não é? Eu acho que é a pergunta. Porquê é que precisamos de um observatório e porquê é que isto está escrito no sínodo? Como é que isto chegou até ao relatório final do sínodo? Houve um trabalho muito, muito, muito importante que foi feito pelo Dicastério Leigos, Família e Vida, que é um dos ministérios da Cúria Romana, que quando se apercebeu que no processo sinodal, e o processo sinodal vem de conversas de espírito e com uma metodologia muito própria que vai fazendo com que as inspirações pessoais de uma pessoa, depois de um grupo, de uma comunidade, de um país, por aí afora, cheguem a este relatório final, o Dicastério teve esta intuição de que as pessoas com deficiência, de alguma maneira, não iriam ter voz no processo sinodal. Direto, não é?
Sim.
Porque, primeiro, apesar de ser a maior minoria do mundo, continuam a ser uma minoria e, portanto, nos processos sinodais seriam sempre uma minoria também. Depois, porque a sua capacidade de expressão é reduzida por várias razões das tipologias da deficiência que podemos falar depois noutra altura. E então o Dicastério entendeu que devia fazer uma consulta específica a pessoas com deficiência. E eu tive a graça de participar nesses grupos também, quer como responsável do serviço pastoral, quer como familiar de uma pessoa com deficiência, e participaram outras pessoas com deficiência.
Essa é a semente desse subgrupo.
É.
O facto de estes anos de trabalho terem sido explicitamente assumidos como o termo técnico é o que lá está, é o apêndice B do relatório, é uma validação do que foi feito e de que forma é que, efetivamente, a ideia de se avançar com o observatório pode ser algo que traga uma mudança.
A ideia é essa, é que desse trabalho, desse grupo, saiu um documento também muito importante, que é uma alegria sem limites, e que assim diz tudo o que é que as próprias pessoas com deficiência entendem que pode ser a sua contribuição para a Igreja e o que pedem à Igreja. Portanto, esse documento é muito mais extenso e tem muito mais do que um observatório. O observatório foi o que o Sino dos Bispos entendeu que era a ponta do novelo, por onde se pode puxar. É preciso entender se as pessoas com deficiência estão ou não dentro da Igreja, e se não estão, porque é que não estão e o que é que podemos fazer para mudar. Portanto, o princípio do observatório é esse, é conseguir, de uma forma que é muito complexa, porque temos uma casa muito grande, comum, entender dentro da casa comum se as pessoas com deficiência têm lugar dentro da Igreja ou não. E se não têm, então o que é que podemos fazer?
Eu, antes de passar a palavra ao Henrique, queria que falasses muito brevemente das pessoas que estavam contigo nessa sua comissão, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre esse assunto.
Sim.
E isso por si só já é um exemplo de inclusão.
Foi maravilhoso, foi muito bom, foi mesmo muito bom, até porque já nos conhecíamos alguns do trabalho prévio. Portanto, dentro deste grupo, era um grupo muito pequenino, estava uma professora de teologia australiana que era só moderadora. É teóloga, trabalha sobre a deficiência, mas estava num papel de moderação. Depois estava o Vitório Celso, que é a pessoa dentro do Dicastério Leigos, Família e Vida que eu conheço que mais sabe sobre deficiência a nível com um olhar mundial, não é? Porque conhece todos os serviços pastorais, já trabalhou com todos e tem um pensamento muito longo sobre os temas da deficiência. Um padre jesuíta australiano que é teólogo também, que é o Justin Glynn, e que publicou já vários papers e vai até um livro que vamos traduzir agora em português sobre os temas da deficiência. Ele próprio tem muito baixa visão, é praticamente cego. Estava o Henrique Alarcón, que é um espanhol com paralisia cerebral, que também é muito ativo no Dicastério e em Espanha para os direitos e contribuição das pessoas com deficiência na Igreja, e o Peter Hemp, se não me engano, que é cego e surdo, ou seja, as reuniões eram todas online e, portanto, tinha que ter aqui um intérprete e podemos imaginar que um certo surdo para comunicar tem mesmo muita dificuldade. E o Peter foi extraordinário. Estas reuniões online com todas estas pessoas, o espanhol, isto parece uma anedota, não é? Mas o espanhol não fala inglês, o australiano fala inglês e um bocadinho de italiano, o italiano não fala português, mas entre o espanhol e o inglês mais ou menos, porque E depois o Peter, que não fala nada, ou tem um não fala nada no sentido, tem um intérprete que, através do toque, que é como se fala, consegue transmitir algumas das mensagens. Portanto, eram reuniões e encontros online todas. Nós não nos encontramos fisicamente nunca, até hoje, há de chegar o dia, se Deus quiser. Mais longas, naturalmente, porque é preciso mais tempo para todo este diálogo e num espírito também pós-sinodal, não é sinodal, não era com método, mas com tempo e espaço para ouvir, foram mesmo muito, muito interessantes. Muito interessantes.
A proposta que a Carmo ajudou a redigir defende que este observatório seja co-presidido por uma pessoa com deficiência e que nenhuma decisão substantiva seja tomada sem a aprovação da maioria. Esta exigência do nada sobre nós sem nós é um choque de realidade na partilha de responsabilidades dentro da Cúria Romana?
É. Nós não estamos habituados a dar protagonismo a pessoas com deficiência. Não estamos. E muitas vezes até fazemos a injustiça de tomar umas deficiências pelas outras. E vê-se quando temos pessoas com deficiências motoras, achamos que elas não são capazes de ter um raciocínio claro, ou uma pessoa que é surda não tem o mesmo grau de conhecimento ou de reflexão. Uhum. E isso é profundamente injusto. Na sociedade, isto não é um tema da Igreja, isto é um tema da sociedade. Claro. Também se reflete na Igreja. Na Igreja também não estamos habituados a ter pessoas com deficiência em posições de liderança. E temos pessoas com deficiência extraordinárias, com capacidades muito, muito acima da média e que podem contribuir bem para este tema.
O documento pede que a Igreja abandone uma visão dolorista e assistencialista. É uma abordagem que ainda persiste?
Sim. A maior parte, eu diria que a abordagem assistencialista, que tem como base um modelo médico, que a deficiência é um tema que se tem que tratar, ainda é muito, muito vigente. Aliás, ela convive com o modelo social, em que o problema está mais na sociedade do que propriamente na pessoa. Mas quantas e quantas vezes nós tomamos atitudes de achar que, de não confiar ou de não querer ou não entregar plenamente um assunto ou uma responsabilidade a uma pessoa com deficiência porque achamos que ela não é capaz. Em termos de Igreja, isto às vezes toma dimensões mais graves. E há aqui um tema, se me permitem, um minuto, uhum, que é no acesso à catequese e aos sacramentos, quando, e nem é um tema estrutural da Igreja, é um tema da prática, as pessoas dizerem que uma pessoa com deficiência não pode aceder aos sacramentos porque não consegue ter uma relação com Deus.
Essa é uma preocupação que está no documento final do sínodo, aliás.
É gravíssimo, não é? Eu posso dizer, às vezes nós ouvimos e podemos ouvir à nossa volta que esta pessoa, quando dizemos, coitadinho, ele não consegue. Eu estou a dizer, ele não consegue ter uma relação com Deus e quem é que sou eu para dizer isso? Ou então digo uma coisa que ainda é pior. Coitadinho, ele é um anjinho, ele não precisa. Não precisa de relação com Deus. São duas afirmações que vêm da sociedade, mais uma vez, vêm da prática. A Igreja não diz isto, mas que se refletem numa exclusão que é gritante e que nós não podemos permitir.
Nós falamos aqui sobretudo da inclusão em contexto de Igreja, onde há muito o que fazer, como acabou de nos provar, mas Sim. A realidade ao nível da sociedade é, por certo, ainda mais difícil, não é?
Na sociedade é mais difícil porque implica um número maior de pessoas, não é? Quando pensamos, agora pensando muito, por exemplo, nos surdos e em Portugal, os surdos são muito pouco catequizados. E porquê é que são? Porque não existem catequistas que saibam língua gestual ou existem muito poucas. E, portanto, a catequização dos surdos vem pela família, não há outra maneira. Na sociedade em geral, como pergunta, não há este tema. Portanto, o que é que nós temos na nossa sociedade? Temos um Estado que tenta regular e permitir os acessos e tem estruturas até, o Instituto Nacional de Reabilitação, todas as leis que são produzidas para a acessibilidade e que são boas. O Estado desempenha aí um papel. Depois há aqui uma barreira que muitas vezes é financeira, diria eu, atrevo-me a dizer, porque é sempre, mas então nós não temos ninguém, a rampa custa tanto dinheiro, vou construí-la quando não tenho ninguém em cadeira de rodas, pois eu não tenho ninguém em cadeira de rodas porque a rampa não existe, não é? É sempre a mesma coisa. Ou não contrato um intérprete de língua gestual porque não tenho nenhum surdo, não é? E nós esse pensamento já o percorremos há muito tempo em termos mundiais, não é? Primeiro tem que haver as condições para depois as pessoas poderem lá chegar. Isso é muito evidente. Agora, em termos de sociedade, o padrão mantém-se. Aliás, o que se vê na Igreja, volto a dizer, é um reflexo da sociedade, não é um problema da Igreja, é um problema da sociedade que depois tem reflexos na Igreja e nós convivemos com os dois mundos. Na sociedade há mais gente, o problema é maior.
Passamos agora também para algumas das tuas responsabilidades como diretora executiva da Caritas de Lisboa, porque sabemos que pobreza e deficiência estão muitas vezes ligadas.
Sim, sim.
Como é que esta rede de atendimento se adapta para conseguir identificar e apoiar pessoas que muitas vezes correm o risco de ficarem invisíveis?
Então, nós o tema na Caritas Diocesana de Lisboa, o tema principal é apoiar a pobreza e a exclusão social. E, sobretudo, quando se esgotam os recursos da comunidade. Portanto, nós trabalhamos muito a partir do trabalho de serviço social, também temos uma psicóloga e também temos outros técnicos, mas trabalhamos a partir do trabalho de serviço social, ou seja, encontrar a pessoa, escutar a pessoa e olhar para a vida dela e ajudar, ou tentar ajudar ao máximo a organizar. Muitas pessoas que nos chegam ainda não têm os apoios todos que lhes são devidos por lei. Portanto, há uma parte do trabalho que é garantir que as pessoas têm os apoios aos quais têm direito. E depois a outra parte do trabalho é olhar para a pessoa de uma forma integral, e pensar que, muito bem, esta pessoa tem casa, não tem casa, tem trabalho, não tem trabalho, como é que é o agregado familiar, quais é que são as dificuldades, consegue alimentar-se como deve ser, o que é que ela pode fazer para viver uma vida mais plena, como é que ela ocupa o seu tempo, o tema do autocuidado, o tema da espiritualidade, são temas que ocupam o nosso atendimento. E ocupam a pessoa... Como é que eu ia dizer? O nosso Estado preocupa-se com os mais pobres e tem muitos apoios, existem muitos apoios sociais para os mais pobres, dos pobres, que continuam a existir e que queremos mesmo erradicar, não é? E dar uma vida digna. Mas há uma faixa de pobreza muito grande até chegar a uma vida digna. Portanto, a dignidade bate quando começa o ciclo da pobreza. E nós sabemos que temos muito pouco tempo para intervir quando uma pessoa, por algum azar, quando está a viver no limite, ali na corda bamba, há ali um tempo de intervenção para recompor a vida, senão a pessoa entra num ciclo de pobreza e depois daí vai descendo ou aumentando a pobreza, se quisermos, as condições de pobreza, e multiplicam-se, as vulnerabilidades existem e começam a expressar-se e a ganhar dimensões que ficam de uma tal maneira que a pessoa perde o norte, não é? Até ao limite da dignidade. Mas a dignidade começa muito antes, que é quando eu tenho um trabalho, de repente não consigo pagar a renda da casa, ou tenho que escolher se pago a renda da casa ou se como. Se os meus filhos conseguem ir à escola e estudar, ou se, não conseguem ir, não conseguem fazer um tratamento médico ou tomar uma medicação que precisam. Quando eu começo a fazer estas escolhas, aqui a dignidade está em jogo. E é nesta, a Cáritas sobretudo trabalha nesta linha, que é impedir que a pessoa entre no ciclo de pobreza. E é muito difícil, e é cada vez mais difícil, fazer este trabalho, porque, agora elencando o tema da habitação, que é um tema gravíssimo no nosso país, só tende a escalar. O que nós esperamos de subida do custo de vida, seja por alimentação, seja por deslocação, seja... Nós prevemos, vemos que aqui nesta corda bamba o número vai aumentar. Não podemos esperar de outra maneira. Esta instabilidade internacional leva-nos a isso.
A Obra Católica Portuguesa das Migrações questionou recentemente a aposta do Estado em criar mais centros de instalação temporária em detrimento da abertura de vias legais e seguras. Que leitura faz sobre a forma como Portugal está a gerir a chegada destas pessoas?
Olha, a leitura que nós fazemos em relação a este tema é que, de facto, houve aqui muitos anos em que a porta estava escancarada, sem apoio. Portanto, uma pessoa vir de uma situação de guerra, ou vir de uma situação mais frágil para Portugal e não ter apoio cá, também é indigno e injusto. Portanto, nós louvamos o esforço do governo em acelerar os processos na AIMA, em apoiar as pessoas a regularizarem-se, a terem a sua situação. É muito importante termos as pessoas com a situação documental organizada. Não, a sociedade não funcionará de outra maneira sem um mínimo de apoio e organização. Nós reconhecemos o esforço do governo neste sentido. Agora, há muito para fazer, mesmo muito, muito para fazer. Ainda há muitas pessoas que estão à espera de receber os seus documentos. Há muitas pessoas que recebem as famosas notificações de abandono e que ficam completamente perdidas sem saber o que fazer, porque já estão numa situação precária cá e quer dizer, voltar não é opção, cá não se consegue organizar e em que situação é que ficam, não é? Reconhecendo um esforço que tem sido feito, sobretudo nos últimos dois anos, há aqui muito, muito, muito para fazer. Nós não podemos simplesmente tornar-nos ativistas de vão-se embora. Não existe, não é? As pessoas estão cá e são super úteis. Nós vimos os estudos recentes que têm sido publicados, os migrantes em Portugal desempenham um papel importantíssimo. Nós precisamos das pessoas cá. E temos que as tratar bem. E temos que dar-lhes as condições para eles poderem ajudar-nos a crescer como sociedade. Mas nós estamos habituados a ter uma sociedade muito de língua portuguesa só, de uma única cultura, porque também foi a nossa história, foram as pessoas que se cruzaram connosco e que quiseram vir para cá. Esta abertura ao mundo traz-nos uma riqueza que nós devemos valorizar. É bom encontrar pessoas diferentes que pensam de maneira diferente, que trabalham de maneira diferente. Isto só nos ajuda a crescer. Nós temos que valorizar isto. Não podemos entrar em discussões polarizadas nem agressivas, não é da nossa natureza sequer,
que
diria.
Que existem, não é?
Sim.
E neste contexto socioeconómico tão duro como o da região de Lisboa, marcado por uma crise profunda na habitação, da qual já falou, e de dificuldades no acesso à saúde e ao trabalho, quais são os maiores obstáculos para que os imigrantes e as famílias vulneráveis consigam passar da dependência para uma verdadeira autonomia?
As bases são sempre a habitação e o emprego, não é? Se bem que já ouvimos falar muito que os pobres, que existem cada vez mais pobres empregados, e é verdade que existem, garantir o emprego e a habitação são dois pilares muito importantes de princípio de caminho. Sem isso é muito complicado uma família se estruturar, uma pessoa sequer se estruturar. Tem que ter um sítio para viver e tem que ter trabalho para assim se poder alimentar e poder crescer e florescer e contribuir para a sociedade. Eu diria que são claramente os dois temas. Nós na Cáritas, se formos olhar para os últimos anos, eu diria 5 anos certamente para mais, a maior fatia do apoio é em garantir que a pessoa mantém a sua casa. Não tenho dúvida nenhuma. A habitação é o tema que nós tratamos mais na Cáritas. E por isso estamos aqui a fazer esforços acrescidos, porque já não é só o pagar uma renda ou uma casa, mas é onde é que está essa casa, não é? Porque sabemos que há falta de casas, há património por recuperar, há aqui muito trabalho a fazer.
Carmo, vamos fechar a conversa.
Já
evocando o Domingo de Ramos, começa hoje a Semana Santa, e voltando ao início, ponto 5 daquele documento sobre o Observatório, no seu ponto 5 dos objetivos, fala em aprofundar a reflexão sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, precisamente. Que mensagem deixas neste final de conversa a quem se prepara para viver estes dias em contextos de maior dificuldade?
Eu uma vez ouvi um amigo, um grande amigo meu, usar uma expressão que é que Deus é o mendigo do nosso amor. É uma expressão que me acompanha muitas vezes. Deus mendiga o nosso amor. Eu gostava muito que nós nesta quaresma, e sobretudo com a alegria da Páscoa que está quase a chegar, que nos lembrássemos disso e que pudéssemos corresponder a esse amor de Deus por nós, independentemente da condição em que me encontro. É o princípio da dignidade infinita.
Carmo, muito obrigado e bom dia.
Obrigada.
Muito obrigado.
Até já. Páscoa. Obrigada.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.